Semana passada nós tínhamos começado a falar sobre Kohen. Fizemos uma pequena pausa para fazer um resumo, para ficar mais claro sobre o Shvatim. Voltamos hoje a falar sobre Kohen. Depois que nós falamos sobre Kohen, eu só lembrei que eu esqueci de um detalhe importante. Um complemento. Nós falamos que os Kohanim eram divididos em 24 grupos. Não só os Kohanim, o povo inteiro era dividido em 24 grupos. E os Kohanim, por conseguinte, trabalhavam no templo sagrado 2 semanas por ano, além de Pesach, Shavuot e Sukkot, que precisava de todo o contingente, precisava todos os Kohanim estarem lá para poder atender o povo inteiro que vinha para Jerusalém nessas semanas, Pesach, Shavuot e Sukkot. Aí você vai perguntar, então peraí, um Kohen trabalha 2 semanas por ano, 1 semana depois que passar mais 23 semanas ele volta a trabalhar, fora as festas. O que ele faz o resto do ano? E a resposta é que os Kohanim, não somente, mas os Kohanim, Leviim principalmente, eram professores. Os Kohanim e Leviim se dedicavam ao lado espiritual do povo, não somente no serviço do templo, mas também na aprendizagem, no ensino. Uma vez que eles tinham esse tempo mais livre do que os outros, as outras tribos tinham, como nós vimos, territórios para trabalhar, trabalhar com agricultura, com pecuária, tinham bastante trabalho para fazer. Os Kohanim e Leviim, principalmente, não somente, tinham mais tempo livre. E, por conseguinte, eles iam de cidade em cidade, ou nas suas próprias cidades, ensinavam Torá. Além do serviço que os Kohanim tinham no templo sagrado, os Kohanim têm outras responsabilidades, outras tarefas. Mais um exemplo de tarefa que o Kohen tem. A Torá fala sobre o conceito de tzara'at. Tzara'at são manchas que podem aparecer na casa, podem aparecer na roupa e podem aparecer na pele. Manchas que indicam falhas da pessoa para serem reparadas. Falhas, obviamente, espirituais, falhas de comportamento. Principalmente, a coisa mais famosa que dava tzara'at é Lashon Hará, falar mal dos outros. Isso em resumo, tá? Tem bem mais detalhes. Essas manchas não são tratadas por médico, não adianta nada, porque ela não é uma doença física, que tem bactérias lá, ou que tem micose, ou que tem fungos, não é isso. E sim, é uma doença espiritual, que tem uma presença material para mostrar a pessoa que ele tem que consertar alguma coisa. De quem é a tarefa de ver essa mancha, que tem todas as leis, quando que é considerado que é tzara'at, quando não é, quando tem que esperar, quando tem que deixar a pessoa fora da cidade durante X tempo? Tem um monte de detalhes, tudo isso, os Kohanim são os responsáveis. Mesmo que uma pessoa, um grande sábio, ele estudou, sabe todas as leis, olha para a mancha, ele não pode dar um veredito. Ele não pode dizer para a pessoa se está pura ou não. Quem vai definir isto é o Kohen. E, segundo logicamente as leis, então essa é mais uma tarefa que os Kohanim tinham na época do templo. Os Kohanim recebem alguns presentes. São chamados pela Torá dos 24 presentes dos Kohanim. Afinal de contas, eles trabalham para o povo. Eles vão se sustentar do quê? Eles vão comer o quê? Eles estão o dia inteiro dedicados para o povo. E por isso eles recebem determinados presentes que a Torá define serem do Kohen. Logicamente que boa parte deles são das oferendas no templo. Então o Kohen recebe a carne de algumas oferendas que eram feitas no templo. Mas não somente isso. Tem também algumas oferendas que eram feitas com farinha. O Kohen também recebe isso. Existe o Lechem Hapanim, o pão que era feito, na verdade é um pão não fermentado, tipo de uma matzá, que ficava na mesa dos pães dentro do templo. Eram 12 e eles eram divididos todo o Shabat. Sexta-feira assavam. Shabat eles colocavam os novos e tiravam os da semana anterior. Estavam fresquinhos, era um dos milagres do templo. Eram distribuídos entre os Kohanim, o grupo que está saindo e o grupo que está entrando. O Shabat era a troca do turno. Então, esses Kohanim recebiam também dessa matzá para comer. Em Shavuot tem o Korban Shtei Alechem, tem a oferenda dos dois pães, que eram trazidos em Shavuot. Também era dos Kohanim isso. Além disso, tem também o primogênito dos animais que nasce. Também dos animais são kasher, são dados para o Kohen, e o Kohen vai também comer em Yerushalayim, também uma oferenda que ele come em Yerushalayim. Tem as primícias de Kurim, as primeiras frutas que cresceram, são trazidas também, isso é do Kohen. Tem as peles, os couros das oferendas. O couro não ia para cima do altar, então o couro era dado também para os Kohanim, eles dividiam, repartiam entre eles. Tem a Trumá, que é o que deve ser separado de todas as frutas. Um dono do campo, ou dono do campo, quem compra as frutas, precisa separar e dar para os Kohanim. Tem a parte que o Levi, quando recebe o dízimo, também separa e dá para o Kohen. Tem a Halá, uma parte da massa. Quando se faz uma massa que é dada para o Kohen, hoje em dia não se dá para o Kohen, porque o Kohen está impuro e não vai poder comer. Todos nós estamos impuros, de mortos, e não temos como nos purificarmos hoje em dia, por isso a halá é queimada. Mas na época do templo, essa halá, quer dizer, uma parte, hoje em dia nós chamamos o pão de Shabbat, de halá. Mas se Deus quiser, um dia podemos falar sobre isso. É uma parte que se separa, que é a verdadeira halá. Nós chamamos o pão assim para lembrar que tem que se separar a halá. De qualquer forma, é mais uma parte. Tem algo que é chamado Reishit Hagez, que é uma parte também da lã, que é dada para os Kohanim. Tem Pidyon Haben, o resgate do primogênito, uma outra mitzvah que também é dada para o Kohen. E assim por diante. Então tem muitas e muitas coisas, que são chamadas 24, são 24 no total, são 24 presentes que o Kohen recebe. Um outro detalhe importante a respeito dos Kohanim: Kohen, para poder trabalhar no templo sagrado, precisa estar sóbrio. Se o Kohen bebeu, ele não pode trabalhar naquele momento, enquanto não baixa o álcool da cabeça, ele não pode trabalhar no templo. Tem todas as regras, como é que funciona isso, depende de quanto que ele bebeu e o que, que dá para ser feito para passar o efeito do álcool, mas de qualquer forma é proibido o Kohen trabalhar quando ele bebeu. Uma outra coisa importante: o Kohen não pode trabalhar no templo com cabelo comprido. E por isso existem prazos de corte de cabelo para os Kohanim e para o Kohen Gadol. Precisavam cortar o cabelo. O Kohen tinha que cortar o cabelo todo mês, antes de completar 30 dias. Não pode deixar mais do que 30 dias o cabelo. Também, o Kohen não pode trabalhar no templo sagrado com roupas rasgadas. O Kohen Gadol ainda tem uma proibição até específica de uma das roupas, o meil, aquela túnica azul com os sininhos embaixo, que ele não pode rasgar a parte de cima, a gola, por limpar a cabeça, ele não pode rasgar. Esses são mais alguns detalhes a respeito dos Kohanim. Temos que ver mais alguns detalhes e principalmente temos que chegar a ver como é que funciona as regras para os Kohanim hoje em dia. Muitas dessas coisas que nós falamos, a maioria do que nós falamos hoje, se aplica na época do templo. Hoje, infelizmente, não temos templo e existem também as regras que são válidas para os Kohanim mesmo hoje.